Estamos recebendo aqui no nosso estúdio hoje Ivan Vieira para falar do dia 26. Dia 26 de junho, que é o dia de combate às drogas, a data lembrada aí pela necessidade de combater os problemas sociais criados pelas drogas ilícitas. E estamos trazendo aqui uma pessoa que é referência não só em Uruçanga, mas em toda a região neste assunto, Ivan Vieira, pelo programa que faz, pelo trabalho que tem desenvolvido ao longo dos anos, e ele está conosco aqui. Ivan, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Rafael, bom dia aos ouvintes do programa Comando Marconi. Agradecer ao convite aí do Ed Carlos, da produção do programa.
Bom, a gente está falando do dia 26, que é o dia de combate às drogas, mas esse dia aí de combate às drogas para você são todos os dias?
Pois é, nós que é o pessoal que vive recuperação, né, dentro das irmandades, tanto Alcoólicos Anônimos como Narcóticos Anônimos, vive o combate às drogas diariamente, né? Quem vive recuperação sabe do que a gente está falando, e também as próprias famílias, né, de pessoas que tiveram problema com dependência química, sabe que esse combate tem que ser diário. Mas no dia 26 de junho, né, no último sábado, foi o Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas. Em 1987, Rafael, a Organização das Nações Unidas estabeleceu o dia 26 de junho como o Dia Internacional do Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas. Essa data foi criada para conscientizar a população global sobre essa temática, enfatizando a necessidade de combater os problemas sociais criados pelas drogas ilícitas, além de planejar ações de combate à dependência química e tráfico de drogas. Isso foi criado, né, pelas Nações Unidas, e cada vez, né, tem alguns estudos agora do ano de 2020, né, que em 2020 foi divulgado que mostra que cerca de 269 milhões de pessoas usaram drogas no mundo em 2018. Né? Enfim, aumentou em 30% em comparação a 2009. Além disso, mais de 35 milhões de pessoas sofrem de transtornos associados ao uso de drogas, isso no mundo inteiro. Então, é um problema social grave, né? Muito grave. E cada dia aumentando mais, né? Então é um problema bem sério aí para os órgãos públicos estar fazendo um trabalho principalmente de prevenção.
Eu vou fazer uma associação aqui agora com a pandemia e a questão da droga, Ivan. Você que eu já falei aqui no começo da nossa entrevista, você é uma referência nesse assunto. Você tem percebido que as pessoas têm te procurado mais agora com a pandemia, tendo alguns problemas gerados pela droga ali na família, de repente no trabalho, tentando buscar uma ajuda? A pandemia influenciou de alguma forma ou não?
Nesse mesmo relatório das Nações Unidas, né, também analisou o impacto do Covid nos mercados de drogas. Embora seus efeitos ainda não sejam totalmente conhecidos, Rafael, o fechamento de fronteiras e outras restrições, né, relacionadas à pandemia já causaram escassez das drogas nas ruas, levando ao aumento do preço e à redução da pureza das drogas. Né? Então, além de aumentar o preço, ela ficou mais impura ainda. Né? E aumentou o desemprego e a redução da oportunidade de oportunidades causadas pela pandemia. Também podendo afetar, né, pessoas mais carentes, né, que perderam o emprego, né? Posso não dizer que isso não aconteceu aqui na nossa região, porque emprego está aí na porta de todo mundo, principalmente na nossa região, aí, sendo divulgado, principalmente aqui na Rádio Marconi, carro de rua. Mas em outras regiões, famílias mais carentes passaram a fazer tráfico, passaram até a fazer plantio, para até sustento da família. E a respeito da pergunta que tu fez de procura, hoje a procura por ajuda no sentido drogas continua da mesma forma como já vim, em média de 3 a 4 pessoas, famílias me procuram semanalmente, né? Eu percebi que o aumento do uso do álcool principalmente aumentou bastante e condiz com o relatório das Nações Unidas, né, que o álcool, o pessoal potencializou mais o uso do álcool. E a gente vem, né, tentando dar respaldo, tentando trabalhar no sentido de auxiliar essas famílias aí ao longo dessa pandemia, trouxe alguns problemas, principalmente relacionados a clínicas, a visita dos familiares, até a minha própria, né, que eu ia bastante nas comunidades, então a gente cuida um pouco mais até para não estar levando, né, de repente eu estar infectado e levando para dentro das clínicas. Então teve um aumento considerável no uso da bebida alcoólica.
Bom, como é que você se tornou uma referência, Ivan? Queria que você contasse um pouco mais aí mais da sua história, como é que você decidiu seguir esse caminho, ajudar as famílias, as pessoas que procuram você e procuram hoje, porque você se tornou realmente uma referência.
Rafael, é uma pergunta interessante, porque nem eu mesmo sei, né? Nem eu mesmo. Acho que é uma coisa de Deus, porque eu estava, né, numa situação bem precária, que eu acredito que só Deus, para me trazer aqui hoje, para me estar aqui hoje, eu dou toda a honra e toda a glória a Deus, porque, né, eu pedia para morrer, eu tentei muitas vezes parar, não consegui. E quando eu saí da clínica, lá na clínica, quando eu fiz, né, pro ouvinte, né, que não me conhece, que não sabe da minha história, eu tive problemas com drogas, e teve nos domingos, lá na clínica, quando eu estava fazendo o tratamento, iam pessoas voluntárias lá, enfim, conversar com a gente, fazer uma mini palestra lá de 40 minutos, e era um domingo, ninguém gosta de ir no domingo, tinha reunião a semana inteira, né? Ninguém queria ir no domingo, inclusive eu não queria estar lá no domingo, 3 horas da tarde, participando dessa palestra com uma pessoa que era igual a mim, vai me dizer o quê? E fui, porque era obrigado a isso, não perdia telefone, não podia ligar para a família, enfim, perdi algumas regalias que a clínica dava. Fui só por causa disso, e comecei a ouvir a palestra. E o cara contou que estava ali, que teve problemas com drogas e que estava ali para trazer uma mensagem para nós de força, fé e esperança. E eu, no final, agradeci muito a ele, foi uma palestra que me chamou muita atenção para mim. E eu disse, quando eu sair daqui, eu quero fazer a mesma coisa, quero tentar ajudar as pessoas através da minha experiência. E quando eu saí da clínica, eu comecei a ajudar os meus amigos em volta de mim, as pessoas que eu conhecia, que usavam droga, e que eu percebia que também estavam com o mesmo problema que eu, que queriam parar e não conseguiam, né? Que a maioria das pessoas, né, elas percebem que estão com o problema e querem ajuda, né? Pessoas que estão com esse problema. E aí eu comecei a estender a mão para essas pessoas. E depois montei um projeto, né, aí comecei a fazer um trabalho voluntário aqui no Hospital de Uruçanga, na clínica, quando ainda era a clínica Werner Johnson. Fiz esse trabalho voluntário por 10 anos ali no hospital. Eu ia nos domingos de manhã, ali às 9 horas da manhã, fazendo esse trabalho. E achei interessante, aí, né, a partir dali, né, quero mandar agradecer o Evander, né, o Evander que trabalha lá no hospital, o Dr. Damiane e a Maristela, que me oportunizaram de eu ir fazer esse trabalho ali. Na época também o presidente era o Arnaldo Besbate, um agradecimento a eles, que através deles eu comecei a ver que essas pessoas quando saíram da clínica me procuravam pedindo ajuda, auxílio, o que fazer, o que não fazer. E montei o projeto aqui na rádio, na época o Enio Bis, né, era um dos coordenadores de programa, era o coordenador de programação aqui, conversei com ele e fiquei insistindo por 3 anos para esse programa, né, o programa Pela Vida Contra as Drogas, ir para o ar. E aí foi onde aconteceu o programa Pela Vida Contra as Drogas, e aí a gente sabe da força da Rádio Marconi, né, a potência, e aí isso foi se estendendo. Hoje eu sou conhecido aí, não só aqui em Uruçanga, mas em toda a região, pelo trabalho social que faço, né, mas eu, né, grato toda a vida a Deus por ter me dado essa oportunidade. Eu digo sempre nas minhas, né, quando eu vou conversar com o pessoal de clínica, que eu estou falando para eles, mas os ouvidos mais perto da minha boca são os meus, né? Então, é uma coisa que eu faço com prazer, com amor, e gosto disso que eu venho fazendo aí. Ajudo dentro das minhas condições, né? Procuro estar toda a vida à disposição, seja lá a pessoa que me procurou uma vez, duas vezes, 10 vezes, 20 vezes, né? Como, né, tem pessoas, famílias que procuram a gente, eu nunca vou deixar de estar tentando de alguma forma estar ajudando, né? Eu acho que é uma vocação, eu acho que Deus deve ter escolhido isso para mim aqui, porque senão não estaria aqui. Então a gente vai cumprir essa missão.
Bom, Estou conversando com o Ivan Vieira, falando do seu programa agora, Ivan. Todos os sábados, 8 da manhã, uma hora de programa,
hein? Uma hora de programa, né? E esse final de semana eu convido os ouvintes aí do Comando Marconi para ligar ali o radinho, né? Aqui na Marconi, na 99.9 FM. Vou trazer dois psicólogos, né, e terapeutas para participarem do programa e trazer, né, bastante informação para os ouvintes do programa.
Ivan, como é que funciona esse contato que você tem com as famílias, de repente uma pessoa que usa drogas, um dependente químico, ele resolve procurar você, quais são os encaminhamentos que você faz para essa pessoa, de que forma você auxilia e orienta a família?
O primeiro contato, na maioria das vezes, é por telefone, né? Falando isso, quero agradecer ao Alex, né, que é o gerente hoje da Estação Experimental ali da IPAG, que me liberou para mim estar aqui, né? Me cobrou depois de eu ficar depois do horário, mas a gente vai cumprir aí a determinação dele. Agradecer ele também, ao Estevam também, que foi o ex-gerente aí da Estação Experimental, que sempre liberaram para mim estar fazendo esse trabalho. Liberaram de que forma? Eles liberam para que as famílias vão até lá dentro da Estação Experimental, aqui da IPAGRE, né? Para você que não sabe, eu trabalho na IPAGRE há 19 anos. Então, a gente tem que, né, uma hierarquia, a gente tem que pedir autorização. E essas famílias, na maioria das vezes, eu peço para ir lá para mim ter um contato visual, né? As famílias, quando conseguem estar levando a pessoa que precisa de ajuda, né? Na maioria das vezes é filho ou marido, né? Óbvio, não acontece também de marido levar a esposa, porque a esposa está precisando, enfim, acontece isso também. Mas aí eu faço o primeiro contato, lá eu, né, começo a conversar e começo a perceber, e eu faço uma espécie de triagem, né? Eu fico tentando perceber para qual melhor comunidade terapêutica, para qual melhor clínica está encaminhando essas pessoas. O que eu preciso? Quando a pessoa decide, né, muitos são levados lá para conversar comigo para ver se de alguma forma eu consigo convencê-los a buscar o tratamento, né? Na grande maioria das vezes isso acontece, quando eles vão lá, né, me procurar para fazer isso. Aí, o que é que precisa hoje? Eu preciso simplesmente do encaminhamento do médico, pode ser do médico do posto de saúde para tratamento de dependência química ou alcoolismo com CID da doença, e depois faz o exame do COVID, né, que é liberado ali no centro de triagens para internações, né, o pessoal lá já sabe, tem esse espaço lá. E aí depois a gente já encaminha para a comunidade terapêutica. Muitas vezes, né, quero fazer um agradecimento, eu não vou citar nomes, porque eu posso estar esquecendo de alguém e eu cometer alguma injustiça, mas assim, ó, muitas vezes, a grande maioria, na verdade, né, as pessoas não têm, porque tem que levar material de higiene pessoal, tem que levar coisas, às vezes a pessoa não tem um chinelo para botar no pé, tá? Uma roupa, não tem nem cueca. E aí eu faço alguns contatos com alguns amigos aqui de Uruçangue, até da região, e esses amigos me ajudam, doam, enfim. E aí a gente encaminha a família lá para estar essa pessoa para fazer o tratamento com a ajuda dessas pessoas. Então é uma credibilidade que a gente tem aí ao longo dos anos, né, que alcançou, e essas pessoas sabem do trabalho e acabam nos ajudando a fazer isso. E muitas vezes cesta básica, a família não tem, então a gente faz um... Eu não divulgo muito porque eu aprendi uma coisa, né, quero mandar um abraço para ela, aprendi com ela, tia Lúcia, né, tia Lúcia Cambrucci. Eu aprendi com ela que uma mão faz, a outra não deve saber, né. E então a gente não divulga esse tipo de ajuda que a gente faz assim, fora, né, esse auxílio que a gente dá aos dependentes, porque acho que não tem necessidade.
Estamos falando com Ivan Vieira. Ivan, para a gente encerrar aqui, sábado tem programa, já tem o entrevistado que você falou, quem são que você vai estar trazendo aqui. A gente anuncia toda semana aqui no Comando Marconi, mas vamos com a presença do Ivan hoje aqui saber qual vai ser o conteúdo de sábado.
Sábado vai vir o Edmilson, né, que é um psicólogo, terapeuta lá de Forquilhinha, e ele vem também com outro psicólogo que agora me fugiu o nome aqui, que eu não anotei, né, que é um colega dele, que trabalham juntos. E vai ser um programa bem interessante, porque o Edmilson tem vasto conhecimento na área da dependência química, do alcoolismo, e nós vamos debater bastante sobre o assunto, a dependência química e o que a psicologia pode estar ajudando no tratamento.
Perfeito. Ivan, muito obrigado pela participação. A gente estava conversando sobre o dia 26, que foi o dia de combate às drogas. Falamos um pouco da história também do Ivan Vieira, do seu programa. Muito obrigado, bom dia, Ivan.
Quero mais uma vez agradecer ao convite de vocês e um bom dia, né, aos ouvintes aí do programa Comando Marconi.